Hoje estamos num episódio especial, no final de contas hoje é à mesa, com os elementos do Conselho Executivo do Dr. Finanças, que vão partilhar aqui as suas histórias, vitórias e derrotas também, porque a vida é feita nisso. E vou começar pelo Hugo Rosa Ferreira, que vai partilhar connosco, começar por partilhar a sua melhor decisão financeira.
Então, a minha melhor decisão financeira foi, sem dúvida, o tempo que eu dediquei à minha formação e à minha educação. Não há melhor elevador social que não seja a formação. E eu acredito que todo aquele tempo que eu dediquei, quer na escola, depois na universidade, quer em formações que fiz e que continuo a fazer, tem sido sempre a melhor decisão financeira que eu tomei e continuo a tomar sempre na minha vida.
E qual foi a tua pior decisão financeira?
A minha pior decisão financeira foi começar a investir sem qualquer conhecimento, sem ter feito... Apenas porque os meus amigos começaram a investir também em bolsa e eu comecei a investir sem saber, sem conhecer, sem saber o que estava a fazer, claramente, não é? Dados os resultados.
Portanto, tiveste maus resultados.
Tive. Posso ter tido o azar, porque foi na altura da crise de 2008. Foi a primeira vez que eu comecei a investir e posso dizer que perdi 90 e qualquer coisa por cento do meu investimento. E, portanto, filo sem qualquer base, sem qualquer investigação, sem qualquer ajuda também, ou seja, em vez de me dirigir, nem sequer ao meu banco fui, fiz através do home banking. Hoje em dia no home banking é possível abrir uma carteira de títulos e começar a dar ordens de compra e de venda sem saber aquilo que se está a fazer. E eu achava, não é? Eu já tinha 30 e qualquer coisa anos e achava que sabia o que estava a fazer, mas não sabia. E, portanto, a minha pior decisão foi claramente começar a investir em bolsa sem ter feito o mínimo de investigação e sem adquirir o mínimo de conhecimentos, ou então pedir ajuda para que os investimentos pudessem ser feitos com maior propriedade e certamente com outro tipo de resultados.
E o que é que aprendeste com essa tua experiência?
Aprendi que, como em tantas coisas na vida, não há que ter receio de pedir ajuda. Não há que ter receio de pedir ajuda e falar com quem sabe. Falar com quem realmente é especialista, com quem trabalha todos os dias com este tipo de investimentos, de instrumentos financeiros, que conhece os mercados e que ajuda outras pessoas a investir, não há que ter receio em fazer isso. Aliás, muito pelo contrário, acho que devemos, se nós, ou adquirimos nós essas competências, através de formação, e estudamos, e investigamos, ou então, se não temos tempo, ou disponibilidade, ou até capacidade para fazer isso, devemos procurar quem sabe.
Irene Vieira Rua, queres partilhar qual foi a tua melhor decisão financeira?
Claro. Olha, quando eu estava na iminência de comprar o meu primeiro carro, aquilo que procurei antecipar é o valor que eu ia precisar para comprar. O carro não era novo, o carro era usado, ainda assim, aquilo que eu procurei fazer foi não contrair crédito para, por sua vez, não pagar os juros associados a um crédito deste tipo.
E qual foi a tua pior decisão financeira?
À data de hoje, sei que muito provavelmente foi o facto de, quando eu comecei a ter rendimentos de uma forma regular, não ter feito um plano de poupança. Se eu soubesse o que sei hoje, com a informação que entretanto adquiri, teria sem dúvida feito por mais pequeno que o valor seja, porque na realidade estamos sempre a tempo e o que importa é realmente começar.
O que é que aprendeste com isso? Já está quase implícita na tua resposta, não é? Mas o que é que aprendeste com isso?
Olha, que o tempo não volta atrás, não é? E que aquele que era o potencial ganho que eu podia ter, na realidade não o vou conseguir ter pelo facto de ter aqui um desfasamento do ponto de vista de tempo que eu gostaria de não ter existido.
Muito bem, obrigada. Cláudio Santos, queres partilhar qual foi a tua melhor decisão financeira?
Olha, Sara, a minha melhor decisão financeira foi, muito novo e por uma influência da minha mãe, ter decidido que só em último caso é que recorreria a crédito, qualquer que seja. Portanto, eu ainda hoje, ao dia de hoje, os únicos créditos que tenho são relacionados com a habitação. Desde então, portanto, desde a minha maioridade, desde os 18 anos, nunca contraí outros créditos que não fossem créditos de habitação. Porquê? Porque sabemos que o custo dos juros é difícil de muitas vezes de fazer face. Não quer dizer que o crédito não seja importante, porque o é. No entanto, devemos ter alguma parcimónia na sua utilização. Portanto, eu procurei ao longo da minha vida, e tento passar isso também à minha filha, de que o crédito tem que ser algo que temos que o valorizar. Tem que ser algo que nós percebamos que tem um impacto grande naquilo que é a nossa vida e, portanto, a partir daí é tudo muito mais fácil decidir se compramos porque temos e não recorrer a crédito.
E qual foi a tua pior decisão financeira?
Olha, a minha pior decisão financeira não anda muito longe da Irene. Foi muito idêntica. Foi não ter pensado na reforma mais cedo. E quando eu digo na reforma, não tem necessariamente que ser no fim da vida, mas muito de, ok, como é que eu crio uma poupança de longo prazo? Como é que eu crio um montante que, sendo mais cedo, é mais fácil que o mesmo com juros compostos crie um volume aceitável, nós chegarmos a um momento mais tardio das nossas vidas e termos efetivamente uma poupança grande. Tive que o fazer, fi-lo mais tarde e com um custo acrescido. Portanto, hoje tenho que largar uma fatia maior daquilo que é o meu orçamento para este fim, coisa que se tivesse iniciado mais cedo não teria acontecido.
Ok. E o que é que aprendeste? Portanto, aprendeste isso mesmo, não é?
Isso. Temos que antecipar. É fácil nós olharmos para as nossas vidas em determinado momento e achar que ainda temos muito tempo para o que quer que seja. É irrelevante. Em cada momento, seja aos 20, aos 30, aos 40, parece que sempre temos muito tempo para o que quer que seja. E o que me trouxe a experiência foi que a antecipação é a maneira mais fácil de nós conseguirmos concretizar os nossos objetivos.
Muito bem. Nuno Leal, a pessoa dos investimentos, qual foi a tua pior decisão financeira?
Olha, a minha pior decisão financeira foi, em determinada altura, utilizar parte das poupanças que eu tinha acumulado e investido para comprar um automóvel. Podia ter lá, como o Cláudio até referiu, recorrido a crédito, por exemplo, e não perder este poder da capitalização, porque eu até tinha começado cedo, mas depois perdi ali um bocadinho. Esse poder da capitalização dos juros foi falta de planificação, falta de, se calhar, até formação na altura, que me levou a tomar uma decisão que hoje claramente não tomaria e que se verificou errado.
Portanto, o que é que aprendeste com ela?
Planificar e orçamentar. Nós temos que, para mim, a família, ou as contas da família, ou as pessoais, são como se fosse uma empresa. Nós temos que fazer um orçamento todos os anos, pode haver desvios, claro, mas temos que ter ali duas ou três estratégias-chave das quais não nos podemos desviar. E hoje em dia faço isso todos os anos, faço ali um orçamento, mais ou menos, não é? Não estou ali a fazer a folha da Excel, mas para ter os grandes blocos do que é que eu me proponho a fazer para o ano.
Qual foi a tua melhor decisão financeira?
Olha, essa para mim é fácil, foi comprar casa cedo. E com recurso a crédito. O que é que aconteceu? Eu tive como expatriado 3 anos e quando voltei comprei imediatamente casa, tinha 23 anos. E isso obrigou-me a uma poupança forçada. Além de, lá está, me obrigar a alocar uma parte do meu rendimento para um fim específico que depois ia ser meu, obviamente beneficiei da valorização que o mercado imobiliário aumentei, mas obrigou-me a ter ali uma poupança quase forçada, muito desde o início, que me obrigou a ter uma disciplina. Provavelmente, se não tivesse esse custo, não teria tido desde cedo. Portanto, essa foi claramente a minha melhor decisão. Lá está, tem a ver um bocadinho com o começar cedo. Independentemente se estamos a investir, se estamos a comprar uma habitação, é importante é começar cedo a fazer o caminho e a pôr alguma coisa de lado para poder usufruir mais tarde e deixar, de facto, o poder da capitalização depois trabalhar por nós, não é? Pôr o dinheiro, o investimento a trabalhar por nós para nos criar valor mais tarde.
Rui Bairrada, qual foi a tua melhor decisão financeira?
Olha, eu se calhar dividi aqui em duas. Primeiro, imobiliário. Como eu também comprei a minha casa muito cedo, ainda trabalhava no banco, a minha primeira casa foi no Algarve, foi poupança forçada, foi para não gastar o dinheiro na altura quando comecei a trabalhar. Então comprei essa casa, que se veio a tornar um excelente investimento imobiliário, porque quando casei precisei de vender e o meu irmão ficou com essa casa. E hoje ainda tenho a chave inicial e uso quando quero. Portanto, dos melhores investimentos que eu fiz. Depois também quando saí do banco e comecei a trabalhar, aos 30 anos, passado 2 anos fiz os meus primeiros investimentos imobiliários, na altura comprei umas casas na Baixa, ainda com sócios, que depois fizemos short rental e ao longo da minha jornada de investidor, claramente o imobiliário tem sido muito, um grande aliado para aquilo que eu consegui construir até hoje. A segunda, não menos importante, foi empreender. Foi ter tomado a decisão aos 30 anos de abrir o meu próprio negócio e a minha própria empresa e hoje estamos aqui todos sentados a esta mesa. Claramente foi das minhas melhores decisões financeiras construir a nossa própria riqueza, não é? Está dependente de nós construir o nosso futuro e é das coisas que mais me orgulha. Claramente das melhores decisões financeiras que eu tomei.
Bem, e desgraças financeiras? Também. Mais decisões financeiras também houve?
Olha, lembro-me logo de uma. Eu, como te disse, estou muito investido e toda a minha vida estive investido em imobiliário. Tive uma primeira aproximação às ações, então o que ocorreu à errada foi comprar? Foi comprar PT. E pronto, passado alguns meses, poucos, desapareceu, esfumou-se e todo o investimento que eu tinha feito, na altura ainda tinha sido algum, desapareceu, literalmente desapareceu. E fiquei com mal, eu sei. Mas daí até cá não voltei a investir em mercado de ações. Tem sido uma falha também da minha parte, mas aquilo serviu-me assim como o sentimento de perca foi maior do que o sentimento que ter sido uma pedra no caminho e não uma coisa de mudar.
Então, e, portanto, ainda não superaste, pode-se dizer que ainda não superaste esse trauma, não é? O que é que aprendeste com isto ou a esta distância? O que é que aprendeste com essa decisão e com o facto de estares... neste caso, a não voltar a investir nesse tipo de ativos?
Olha, conhecimento. Também eu fujo mais dele por falta de conhecimento, como já foi referido por várias pessoas aqui nesta mesa. E, efetivamente, o conhecimento vale mesmo muito. Teres a informação para estares em poder de informação para poderes tomar boas decisões é fundamental. E confesso que ainda tenho essa lacuna. Tenho que aprender muito com o Dr. Finanças e com os conteúdos que a tua área faz também e produzimos muito. Falta-me segurança. O que me falta é sair um bocadinho do imobiliário, tentar, porque o imobiliário também requer algum esforço, algum investimento, e para coisas com valores menores ganhar esta coragem do meu lado, ou seja, mas isto vem com conhecimento para também no futuro conseguirem investir através de outro tipo de investimentos, ou seja, diversificar o cabaz, como tanto costumamos dizer, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, e se calhar é isso que está a faltar neste momento um bocadinho.
Muito bem. Paulo Velho Cabral, qual foi a tua melhor decisão financeira até hoje?
A melhor, eu tenho duas, ou pelo menos consigo considerar duas, foram há muito tempo, ou como estivemos a falar aqui, o planeamento, a orçamentação são algo que são muito importantes, e eu apliquei, não só na teoria, mas na prática, estas aprendizagens que eu tive, e julgo que o primeiro foi com 21 anos, e foi a constituição do primeiro PPR, portanto, o Cláudio há bocadinho falava, a Irene, do tardio, e eu fiz alguns sacrifícios para que, antecipadamente, e portanto, mal comecei a trabalhar e com o primeiro ordenado, automaticamente comecei a fazer uma parte da minha poupança e constituí um primeiro PPR, em que fiz vários reforços logo no primeiro ano de trabalho, em que aproveitava o benefício fiscal e o pensar na reforma, o ter uma reforma daqui a muitos anos, eu tinha 21, hoje já tenho mais alguns, e para a reforma ainda faltam mais uns poucos. Portanto, foi mesmo a pensar a longo prazo. Portanto, este diria que foi um primeiro grande, uma boa decisão financeira. A segunda aconteceu dois anos depois, com 23 anos, foi quando comprei a primeira casa. Mais uma vez, foi um momento de sacrifício. Estamos a falar numa altura em que as Euribors, hoje falamos delas, mas estariam aí a 4,5, um spread hiper, super negociado na altura, que era uma das coisas que eu fazia profissionalmente, spread a 1,5, portanto, taxa de juros a 6%, e eu com 23 anos, entre gastar o dinheiro em lazer e garantir que o tinha separado num investimento, a decisão foi, o lazer vai ficar em segundo lugar, e o que vou fazer é, vou criar aqui um investimento num imóvel, numa casa, que eu morei, durante muitos anos, e foi aquilo que eu diria que foram os primeiros e muito bons dois grandes investimentos que tive, e qualquer um aos 21 e aos 23 anos.
E estão a dar frutos, não?
Os dois. Estão a dar frutos, exatamente.
E qual foi a tua pior decisão financeira?
A pior? Houve mais do que uma também.
Ele é uma.
Eu diria que a pior decisão que eu já tive até hoje foi ter emprestado dinheiro a um amigo. Ou seja, emprestei dinheiro, fiquei sem dinheiro, fiquei sem amigo. E, portanto, na realidade foi o que aconteceu. Ou seja, o fruto deste empréstimo foi retorno zero do valor investido,
era um investimento, na amizade e na ajuda, e portanto tentei ajudar, não fiquei ajudado, fiquei prejudicado e portanto fiquei sem amigo e sem dinheiro.
Muito bem.
E o que é que eu aprendi com isso?
O que é que aprendeste com isso? Obrigada, agora estava... não emprestar dinheiro.
Aprendi a não emprestar dinheiro, exatamente. Certo. Para isso existem os bancos. Na altura não existiam Doutor Finanças. Hoje em dia não teria dúvidas nenhumas de que a solução passaria por passar pelo Doutor Finanças. Com muito mais rápido do que eu emprestei, teria um crédito aprovado e teria a solução do amigo resolvida e eu teria continuado com o amigo e com o dinheiro do meu lado.
Não terias perdido a amizade, não é?
Exatamente.
Nem o dinheiro. Sérgio Cardoso, qual foi a tua melhor decisão financeira?
Ora, a minha melhor decisão financeira tem pouco ou nada a ver com finanças. Foi quando comecei a refletir o que é que eu queria da vida. Por onde é que queria ir? Porque isso acabou por ser o que me levou a pensar de como é que eu havia de lá chegar. E aí sim entraria a parte relacionada mais com finanças, de fazer orçamento, precisa planear e por aí fora.
Pré-escola? Pré-decisão de escola ou pós-escola?
Não, pós-escola, okay. Sem dúvida, não. Quando comecei a trabalhar, e não foi tão cedo quanto se calhar deveria ter sido. Mas ainda assim, foi a partir daí, efetivamente, tudo começou a fazer muito mais sentido do que fazia até então.
Muito bem. E qual foi a tua pior decisão financeira?
A minha pior decisão financeira também não está muito relacionada com finanças. Foi quando comecei a investir... não tive estômago para a volatilidade do mercado e acabava por entrar quando não devia e sair quando não devia porque entusiasmava-me com aquilo que estava a acontecer, mas sobretudo sair antes do tempo, não saber esperar que efetivamente o mercado tenha o seu comportamento e vai em termos históricos acaba por recuperar e assumi que sabia mais do que os restantes e então com isso acabei por tomar algumas decisões que hoje, se não as tivesse tomado hoje em dia, estaria bastante...
Estarias financeiramente melhor.
Seria melhor, sim.
E o que é que aprendeste com isso?
Quer uma, quer outra, aprendi que não é preciso ter conhecimentos de finanças para efetivamente podermos ter umas finanças equilibradas. As finanças efetivamente têm muito de comportamento. Aliás, as finanças pessoais têm mais de pessoais do que propriamente de finanças e como tal, está ao alcance de qualquer um, independentemente de saber ou não ter formação em números.
Rui Costa, qual foi a tua melhor decisão financeira?
Olha, a minha melhor decisão financeira foi investir em mim. E investir em mim em quatro pilares, que para mim são fundamentais ao dia de hoje, que foi investir na minha estabilidade financeira, a pensar desde muito cedo naquilo que é aquilo que eu quero para a minha reforma e começar a poupar, começar efetivamente a pôr de lado aquilo que eu acho que é importante para mim para o futuro, empreender, crescer, fazer crescer e efetivamente conseguir ter também níveis de rendimento que não sejam apenas do meu trabalho, mas que eu tenha outros trabalhos a trabalhar para mim, investir no meu pilar da alimentação, cuidar do meu corpo, cuidar de mim, isto é, tudo aquilo que eu gasto, que eu sei que eu gasto mais, se calhar, que o comum das pessoas, por exemplo, em alimentação, mas eu prefiro investir hoje para, no futuro, não ter que tomar 50 compromissos quando chegar aos 50 anos. Olho para o meu pai tem 60 anos e aquilo é 2 de manhã, 3 à tarde, 5 à noite, é horrível. Investir na parte física. Isto é, fazer o sacrifício todos os dias, fazer exercício físico todos os dias, efetivamente puxar por mim, estimular o meu corpo, isso é fundamental. E depois, não mais importante do que isso, investir também na minha saúde mental. Isto é, conseguir efetivamente trabalhar não só o corpo, mas também trabalhar a mente. Ler muito, procurar efetivamente soluções a problemas, estimular-me mentalmente, fazer mais, fazer diferente, mas acima de tudo fazer para me sentir bem e fazer coisas que eu gosto, fazer coisas que me deixam feliz. Essa foi a melhor decisão que eu tomei há alguns anos atrás, que foi pensar em mim. Egoisticamente, okay. Pensar em mim.
Okay. E qual foi a pior decisão financeira que tomaste?
Olha, a pior decisão financeira que eu tomei, que está muito ligada àquilo que foi uma das decisões boas que eu fiz, foi começar a pensar também um bocadinho na minha reforma. E quando você é jovem, e o Sérgio falava há pouco disto, vale tudo. E foi efetivamente achar que epá, dominava os mercados financeiros, que era uma máquina naquilo, que ganhava o dinheiro que queria e que me apetecia e que aquilo epá, era
quando
só.
Querias,
é? Quando queria, aquilo era uma máquina de faturar, até que efetivamente a coisa correu mal, principalmente com alguns investimentos relativamente avultados e grande parte daquele investimento foi à vida. Porquê? Por exatamente acharmos que epá, sabemos tudo e que nunca vamos bater no fundo e batemos. Efetivamente, há investimentos que correm mal quando achamos que sabemos tudo e não temos a humildade de perceber que, efetivamente, há momentos em que temos que pôr o pé no travão, perceber o que é que está a acontecer, olhar para o mercado e, possivelmente, dar um passo ao lado.
O que é que aprendeste com isso?
Olha, aprendi a ser mais humilde naquilo que faço. Efetivamente consegui perceber que não é por acharmos que somos muito bons naquilo que fazemos e por saber fazer meia dúzia de contas que isso é relevante no mercado, quando os mercados têm uma parte muito financeira, mas têm uma parte muito humana, muito de pessoas, muito de irracionalidade.
Caso, é?
E essa irracionalidade é muito superior àquilo que é a parte financeira, e se nós não tivermos esse cuidado em ter sempre aquela parte de ok, isto financeiramente pode ser interessante, mas esta empresa racionalmente é interessante ou não é interessante? As pessoas que estão à frente da empresa sabem o que é que estão a fazer ou não sabem o que é que estão a fazer? Porque financeiramente pode ser uma coisa e depois na prática temos surpresas desagradáveis.
Obrigada. João Saleiro, qual foi a tua melhor decisão financeira?
A melhor decisão financeira foi investir no imobiliário para arrendamento. Eu quando comprei a primeira casa, poupei durante vários anos, aliás, cerca de 10 anos, para comprar a segunda, sem vender a primeira, de forma a poder arrendar a primeira casa para pagar a prestação da segunda. Na segunda casa, tentei não ir atrás de um sonho, procurei encontrar aquele, um bom equilíbrio entre aquilo que eu precisava nessa fase da minha vida e aquilo que fazia sentido para o passo seguinte, foi o fim de 3, 4 anos comprar a terceira casa. E com a segunda, que arrendei, pago a prestação da terceira. E se eu pudesse, continuava a fazer isto mais algumas vezes.
Muito bem. E qual foi a tua pior decisão financeira?
A pior decisão financeira foi comprar um carro novo. Eu estava a refletir sobre a pior decisão que tinha feito até hoje e eu troquei de carro 4 vezes. 3 das vezes foram carros seminovos. E devo ter perdido entre a compra e a venda no máximo 10%, se calhar teve alguma sorte aqui no meio. No carro novo, perdi mais de 60%. Portanto, na prática, foi onde eu perdi mais dinheiro, foi num carro novo.
E o que é que aprendeste com essa decisão?
Pelos vistos, não aprendi muito, porque se eu pensar em comprar um carro novo, não tenho muito paz a dizer.
Ricardo Santos, qual foi a tua melhor decisão financeira até hoje?
Para seguir a lógica da mesa, vou dizer que foram duas. Uma está relacionada com poupança e aqui na senda do João, eu sou aquele que sou alvo de brincadeira, aqui entre esta mesa, porque tenho o mesmo carro há 16 anos. E antes desse carro, tive outro durante 12 anos. Sendo que quando comprei esse primeiro carro, tomei a decisão consciente que ia comprar um carro a diesel, que era mais caro, porque fiz as contas entre a diferença entre diesel e gasolina, sendo que só compensava um carro a diesel a partir de um determinado volume de quilómetros. E, portanto, eu fiquei com ele até ao momento em que ele atingiu esse volume e continuou a funcionar e, portanto, tem claramente a ver com poupança.
Uma decisão bem consciente, uma decisão, não é?
Pronto. E, portanto, lá está. Se calhar é esse track record que me faz chegar aqui e ter o mesmo há 16 anos. Dando aqui razão ao João, também posso estar a pensar a trocar de carro. Ok, João, está bem. Estamos todos de acordo. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão, também, que eu acho que foi interessante, teve a ver com a compra da minha atual casa. E às vezes o que foi diferente foi aquela decisão foi uma boa decisão porque eu comprei bem aquela casa. Teve a ver com comprar aquela casa numa zona e com um preço de metro quadrado muito abaixo daquilo que era a média da zona. Independentemente de ter recorrido a crédito de habitação, e isso, portanto, isso faz parte da equação, não é? Para viabilizar essa compra. Mas a realidade é que se comprarmos bem, o potencial de quando a vender, quando a precisar de vender, o potencial de retorno vai ser sempre melhor, sendo que essa decisão foi tomada no momento da compra. Também foi uma oportunidade que surgiu, mas que o facto de ter conseguido esperar um bocadinho, se calhar ajudou.
Compensou. E qual foi a tua pior decisão financeira?
É engraçado estar aqui sentado entre o João e o Hugo. A minha pior decisão financeira foi ter também, tive aquele espírito do Hugo, e fiz um reforço a um investimento que tinha em ações. Não era bem só um fundo de ações, era um fundo misto, portanto, tinha uma componente, mas tinha uma grande componente de ações. Fiz esse reforço um mês antes da crise de 2008. E, portanto, de lá para cá, as coisas não correram propriamente bem, mas só hoje em dia, 15 anos depois, é que alguns desse investimento que fiz nessa altura é que está outra vez positivo. E, portanto, pronto, outros que fiz nessa altura, porque na altura até fiz assim uma outra coisa diferente, que foi direto em ações, desapareceu. Ou grande parte desapareceu.
E o que é que aprendeste com essa decisão?
Aprendi duas coisas. Por um lado aprendi que é importante a diversificação, não é? Portanto, como fiz nessa altura, mais de pus dinheiro em mais do que um sítio, houve uns melhores que outros. Portanto, isso dá-nos a noção de que o conjunto é importante. A segunda coisa que aprendi foi a capacidade de esperar, porque se hoje posso dizer, 15 anos depois, que há uns que estão a voltar ao território positivo, é porque sabia, ou tinha a convicção, e aí com base em algum conhecimento, que a evolução do mercado, a evolução do... Havíamos de lá chegar, e também não tinha pressa para vender, portanto, foi um dinheiro que quando o investi, era dinheiro que eu não ia precisar dele no curto prazo, e portanto esse ensinamento, acho que é um ensinamento positivo.
Muito bem. Acho que já todos partilharam as melhores e piores.
Mas eu gostava de saber as tuas.
Exato. Qual foi o teu melhor
e pior? Tu és amiga do Paulo.
Gostava mesmo de saber qual foi o teu melhor investimento.
Então, a minha melhor decisão financeira, certo. Não isso. É um investimento, a minha melhor decisão financeira que mantenho até hoje.
Além de trabalhar para a tua finanças.
Certo.
Foi?
Foi contratar um seguro contra todos.
Exato.
Um seguro automóvel. Porque, na verdade, os seguros são aquelas coisas que uma pessoa espera nunca usar na vida. Eu tenho seguros contra todos nos carros. Eu nunca compro carros novos. Para a eventualidade de alguma coisa. E tive um acidente. Tive um acidente de carro que pôs o meu carro na sucata completamente, do qual eu não tive culpa. E... para resolver de uma forma muito rápida toda a situação e eliminar aquele tema da minha vida, acionei os danos próprios do meu seguro, arrumei o assunto para mim e as seguradoras ficaram a falar entre elas e eu segui a minha vida e arrumei o assunto muito mais depressa. A minha pior decisão financeira foi, como algumas pessoas aqui já referiram, não ter tomado consciência. Nem é consciência, porque na verdade eu desde cedo que lido com este tipo de temas e tinha conhecimento que é preciso fazermos alguma coisa para engordarmos o nosso porquinho. Mas não fiz nada, não poupei, não criei essa poupança num tempo útil que permitisse que hoje me pudesse reformar daqui a 2 ou 3 anos.
Olha, agora, sabes, eu gosto sempre fora da caixa, vou mudar um bocadinho a última questão e vou-te perguntar como é que tu e o teu departamento de comunicação e conteúdos do Dr. Finanças ajuda a população portuguesa a não incorrer em más decisões financeiras.
Sim, essa é uma das nossas missões, não é? Um dos nossos motes, que é precisamente partilhar informação, conhecimento, dicas e trabalhar no dia-a-dia, seja com as coisas mais que podem parecer mais básicas, como seja fazer um orçamento que toda a gente sabe e a maior parte das pessoas não faz, mas trabalhar nesse tema e voltar sempre ao mesmo, às coisas mais complexas, como sejam os investimentos ou descomplicar conceitos e siglas, muitas das vezes, que a maior parte das pessoas não sabe o que é, não sabe o que são, para que possam tomar cada vez melhores decisões financeiras.
Obrigado, Sara.
Este foi o episódio, no final de contas, especial com os elementos da Comissão Executiva do Dr. Finanças, que partilharam várias dicas e várias histórias, vivências pessoais, que basicamente nos deixam aqui algumas reflexões sobre a importância do planeamento e, essencialmente, da consciência que temos de ter para tomarmos melhores decisões financeiras. Obrigada. Continue-nos a acompanhar nas redes sociais e em doutorfinanças.pt.